passamos a apresentar Salão Nobre, os grandes temas na opinião dos parlamentares.
No Salão Nobre desta semana, o assunto é a crise na Venezuela e a imigração para o Brasil. Milhares de venezuelanos já entraram em Roraima em busca de uma situação melhor aqui no Brasil. O entrevistado é o senador Teomário Mota, do PTB de Roraima. Ele conversou com a jornalista Glauciene Lara.
Senador, a gente vê na mídia, nas redes sociais, a situação de Roraima com a imigração venezuelana. Mas eu queria que o senhor me descrevesse, o senhor que é de lá, qual é a real situação da Venezuela e particularmente de Pacaraima, que está na fronteira?
Então, Glauciene, hoje a Roraima vive, está à beira de um colapso, né? Porque você sabe que essa crise da Venezuela, e nós tivemos a oportunidade, você ter a oportunidade de ir com a gente, logo no início da crise, em 2015 ali, e logo eu verifiquei que essa crise na Venezuela ela não ia terminar rapidamente. Ao contrário, ela ia recrudescer e ia ter consequências políticas como tem hoje, né? Uma crise social, uma crise econômica, uma crise política muito forte a Venezuela está vivendo. Então, nós não temos suporte, por exemplo, educacional para dar, nós não temos suporte habitacional, essas pessoas estão tudo em abrigo agora, não temos suporte de dar emprego, geração de emprego e renda, né? Nós não temos hoje suporte de segurança, que está tendo muito tráfico de armas, etc., vindo, que nós temos uma fronteira seca, né, com a Venezuela. Então é muito difícil controlar, embora o exército esteja presente lá, e aí é uma hora que eu discordo do governo federal. Então o governo federal foi muito lento em tomar providências. O Temer só foi lá porque teve uma crise no carnaval, quando o diretor da Polícia Federal fez aquela fala sobre o inquérito dele, ele correu para mudar a pauta, ele foi lá mudar a pauta, né? E daí, para tomar as providências, levou muito tempo. Agora que chegou o exército, chegou com um recurso, mas é um recurso para alimentação. Quer dizer, o exército está cuidando de alimentação, fazendo alimentação. Nós estamos hoje com algumas epidemias de sarampos. E agora já começou a constar que está faltando, por exemplo, remédio para AIDS na própria Venezuela. Então, é uma preocupação a mais. Então, realmente, a crise no estado de Roraima é muito grande. Muito
e
grande.
Precisa mesmo da presença do Exército para ajudar a resolver essa crise?
Eu acho que a crise do Exército ele não tinha que chegar no aspecto de estar cuidando dessa parte, de alimentação, de vacinação, de acomodação. Eu acho que o Exército não tinha que estar nessa parte, eu entendo. Eu acho que, por exemplo, as rodovias, elas tinham que ser seguradas pela Polícia Rodoviária Federal, que eles, além de serem bem aparelhados, né, conhece, era só dar suplementos para eles e também dar mais equipamento, dar mais suporte, aumentar o contingente. Eles realmente fariam isso com muita maestria, que é a prática, é o trabalho, né, é o exercício dele. Então, acho que o exército tem que ficar muito mais na fronteira e é necessário fazer essa triagem. Não tem como. Nós estamos vivendo um momento de exceção. Então, não há como não fazer essa triagem, porque nessa migração as pessoas estão vindo por quê? Pela fome e pela falta de remédio. Né? Então, realmente, é atrás de sobreviver. Ali vem pessoas preparadas, pessoas realmente que têm até níveis superiores, como já houve, né, um deslocamento aí de quase 100 pessoas ou 200 pessoas, interiorização do país. Né? Mas essas já, inclusive, localizaram emprego e tal. Mas e as demais pessoas que vão ficar aí? Né? Que a grande maioria não tem. Né? E o que acontece? As pessoas ficam vulneráveis, por exemplo, a um recrutamento dessas organizações criminosas, dessas facções criminosas, né?
Como o senhor disse, nós estivemos lá na Venezuela em 2015. O senhor teve a oportunidade de conversar com autoridades venezuelanas e brasileiras. Quais as respostas o senhor teve dessas autoridades?
Então, não teve uma resposta concreta, mas até se você lembrar um pouco, eu levei até uma carta onde eu apresentava as nossas preocupações na relação entre Brasil e ali. E, por exemplo, fechar a fronteira. Não, esse fechamento tem que ver que tipo de fechar. Porque tem um detalhe importante. Hoje a energia que Roraima consome vem da Venezuela. Né? Agora com esse possível calote aí, por exemplo, dia 5, mais ou menos agora, saiu agora de maio, 5 ou 8, não lembro bem a data, que o Brasil tem que fazer um suporte, né, possivelmente um calote da Venezuela, de 275 milhões de dólares. E se o Brasil inventar de não pagar o consumo de energia para fazer essa compensação, mora o povo ficamos num blackout enorme, que hoje as termoelétricas de Roraima não dão suporte. Então você deve estar perguntando, então o que fazer? Eu acho que essas pessoas têm que ser mantidas dentro da própria Venezuela. A ONU tem que entrar nisso. A comunidade internacional como um todo tem que entrar nesse processo. E buscar a pacificação da Venezuela, principalmente agora depois das eleições.
Intervir na política.
Eu acho que tem, que agora depois das eleições, eu acho que os próprios parceiros, sabe, tem que ter uma parceria. Quem é hoje o parceiro do Maduro? que dá sustentação internacional. Rússia, China, Cuba, que tem uma escala menor, tal. E os Estados Unidos está neutro, porque a relação comercial dos Estados Unidos com a Venezuela não foi abalada. Então é preciso realmente fazer um entendimento para pacificar a questão política e voltar a Venezuela suportar, dar ao seu pessoal um suporte necessário.
É o caso do Brasil intervir diplomaticamente.
Diplomaticamente.
Mais do que em termos de política pública com os venezuelanos que estão vindo.
Sim, porque aí não vai dar suporte. Né? Roraima não vai dar suporte, o Brasil também não vai dar suporte, está vivendo uma crise, nós ainda estamos na recessão. Não pode dizer que nós não estamos. Estamos sim. Então, não vai ser resolvido rapidamente. Eu acho que, nesse momento, a ONU tem que tomar frente dessa crise que existe. Pode-se montar lá um campo de guerra lá dentro da própria Venezuela e dar o suporte, fica muito mais em conta, porque o problema social hoje no estado de Roraima está gravíssimo, gravíssimo. Ao ponto, por exemplo, como nós não temos... outra ponto que eu ia te falar, por exemplo, de onde vem a renda do estado? Assim, para a pessoa melhor entender. Do FPE, de 75% a 80%, quando na base dos outros estados é 2%, 3% do FPE. Para nós representa isso, de 75% a 80%. Quer dizer, o recurso, a receita própria, a ordinária, fica em torno de 20% a 25%. É muito pequena, né, para você dar um suporte a uma população, um aumento aí rapidamente de 20%, 30% da população. É muito grande.
E há uma pressão sobre os serviços públicos.
Sobretudo, os serviços públicos não dão suporte. Né? Nós não temos. Hoje o Estado, o que ele gasta, tirada as receitas constitucionais ali da educação, da saúde, né, do PIS, etc., por município, e depois as despesas naturais do Estado ali, a sua receita corrente líquida e a sua despesa corrente líquida, ele tem um prejuízo, ele tem um déficit anual de 152 milhões. E o Estado hoje só não está num calote geral por conta da repatriação. Recebeu quase 350 milhões. Senão daria hoje um calote absoluto. Mas hoje nós já temos essa crise lá. Né? Falta de medicamento, falta as próprias polícias, falta até viatura, falta combustível. Tu imagina. E o processo migratório recrudescendo, aumentando e tal. Por exemplo, as próprias comunidades indígenas, elas se recusam a receber os indígenas que estão vindo. Olha só, para te ver como a crise é... Né? E olha que é a comunidade mais social que pode viver são os povos indígenas, mas chega ao ponto de recusar.
Você está acompanhando o Salão Nobre. O entrevistado desta semana é o senador Telmário Mota, do PTB de Roraima. O senador licenciado fala sobre a crise na Venezuela e a imigração para Roraima.
O governo editou uma medida provisória para enviar ajuda para Roraima. Isso não foi suficiente, senador?
E nem vai ser. Nem vai ser. Nós não vamos conseguir equacionar com essa medida provisória, não vamos conseguir, com todo respeito ao trabalho do Exército, que eu acredito nele, mas não vai dar a mesma coisa da intervenção no Rio. Eles estão doidos para chegar a dezembro para dizer que não deu certo, porque não está dando certo. Né? Eles fazem a coisa assim de afogadilho. Né? Não adianta você implantar e depois chegar o recurso. Você tem que chegar junto. O governo federal tivesse tomado a medida quando nós alertamos ali em 2015, final de 2015, início de 2016, eu tenho certeza que o controle seria um outro controle. Hoje está desse jeito.
O Brasil não tem como ver nessa crise uma oportunidade de mão de obra, recrutamento de mão de obra até qualificada, porque tem venezuelanos qualificados que vêm para o Brasil.
Muitos, e está vendo. Na hora que teve essa interiorização, essas pessoas que vieram para São Paulo ou para outra localidade que o Exército trouxe foram pessoas já pré-selecionadas, são profissionais.
A interiorização é uma boa medida?
Ela ajuda muito, porque ela desafoga, né, a demanda em Roraima, que não tem, às vezes, a geração não tem a demanda de emprego nem qualificado e nem desqualificado.
Agora, há também uma competição com os empregos para os brasileiros, porque a gente tem um desemprego de mais de 12 milhões de pessoas. Os brasileiros estão vendo isso com muita ressalva.
Imagina, os brasileiros, eles imaginam o povo de Roraima, né? Que ele vai procurar saúde, ele não tem. Aí vai no hospital, não tem leito. Vai na maternidade, não tem espaço. Vai no posto de saúde, não tem o remédio. A sua casa todo dia assaltada. O tráfico de arma acontecendo. Tu imagina a inquietação, a insegurança, a incerteza. Aí começa o processo de rejeição.
Porque tem duas questões aí, a econômica e a humanitária. É. Né? Qual que a gente deve privilegiar nesse caso?
O povo de Roraima, ele é extremamente hospitaleiro, é extremamente humanitário. Tanto é que quem vinha dando o suporte de alimentação, de hospedagem, tudo, era voluntários, era a população, as igrejas, as outras entidades, ONGs instaladas lá. Eu mesmo fazia um café da manhã do Costa, tomar café da manhã para a gente conhecer a realidade. E a população, de um modo geral, fazia. Tinha pessoas que faziam da sua casa um movimento de alimentação, tal, tal. Mas isso tem tempo, isso esgota, né? Essa bondade, ela se acaba pela escassez também. Começa a acontecer, começa a faltar.
E pela escalada da imigração, né?
Porque que começa a aumentar.
O senhor já denunciava desde 2015, mas no ano passado, 2017, houve um aumento muito grande.
Substancial. Quando que surgiu isso? A prefeita de lá, num momento de bastante infelicidade, ela que tinha se recusado, inclusive, até fornecer alimentação para as crianças, porque só quem estava dando abrigo era a governadora, com 3 abrigos, inclusive em Pacaraima. Mas era tudo do governo do Estado. Tanto é que o governo do Estado mesmo recebeu cerca de quase 500 mil, muito pouco, além do que ele realmente gastou. Então, faltou uma boa parceria por parte do governo federal. Eu acho que aí há um travamento político, interesses políticos, às vezes coisas menores que estão prejudicando uma coisa maior que é o Estado. Nesse contexto, a prefeita veio aqui, se reuniu com 10 ministros, e chegou lá prometendo aluguel de R$ 700.200, prometendo alimentação e também transporte para fazer a interiorização. Ah, isso aí caiu com uma luva lá dentro, no momento que a tendência era do povo venezuelano ir para a Colômbia, ir para um outro país que era o mais próximo, falava a mesma língua, etc. Né? E isso não mudou, ainda mais com essas redes sociais, chega uma mensagem dessa ordem, menina, eles andam 200 quilômetros a pé.
E de quem é esse problema? É do município, do Estado ou é do governo federal?
Acaba sendo de todos, porque políticas públicas se faz no município. Né? O problema é do governo federal, porque isso é um problema internacional, é do governo federal. Mas aí onde é que a gente vai fazer? O Estado vai se recusar a atender no hospital? Ele vai se recusar a dar um abrigo? Vai se recusar a dar uma escola? Não, não tem como. Acaba que envolve todo mundo. Agora, de qualquer sorte, a prefeitura de Boa Vista ficou lavando as mãos. Né, que acabou que, como 60% da população de Roraima mora no município de Boa Vista, então o Estado que realmente assumiu essa responsabilidade. E agora, quando a federação atuou, que mandou para lá o Exército e fez essa medida provisória e deslocou esse recurso, eu acho que ele foi extremamente ingrato, até chamo pacote de maldade, porque ele deveria fazer o reparo com o governo federal, o estadual, porque tem um detalhe também. O governo estadual teve um custo dessa migração muito alto. Não é só a parte de assistência humanitária. O Estado tinha que ter uma resposta do governo federal. Por exemplo, nós temos alguns gargalos que o Estado, a federação, poderia, só numa simples assinatura, liberar. Hoje, a nossa questão energética no nosso Estado. Nós estamos, no Estado de Roraima, o único Estado que não está interligado. Por quê? Porque houve uma paralisação num trecho de 100 quilômetros de uma comunidade indígena. Não houve um acordo. Ora, se para Marajó eles mandaram via aquático, por que não faz subterrâneo de 100 quilômetros? Então é uma coisa de vontade, uma política de fazer. Outra questão, a dívida. São 2 bilhões. Né? Eles pensaram para o Rio, me falha a memória, mas foi mais de 40 bilhões. Para o Rio, nós são 2 bilhões. E a governadora pediu, né, que fosse, o presidente não compensou.
O que fazer para resolver essa situação, senador?
Eu acho que a situação é pacificar a política dentro da própria Venezuela. Acho que a ONU tem que entrar, acho que tem que fazer um campo de guerra lá dentro da própria Venezuela, porque esse processo migratório no estado de Roraima é impossível. Vai entrar no colapso.
Eu agradeço a presença no programa Salão Nobre e até a próxima.
Eu que agradeço, que essa é uma oportunidade. A gente está trazendo aqui um problema que é real e que está atingindo o meu estado, mas de qualquer sorte também está atingindo uma relação entre um país como a Venezuela e o Brasil.
Você acompanhou o programa Salão Nobre. O entrevistado desta semana foi o senador licenciado Teomário Mota, do PTB de Roraima. Apresentação, Glauciane Lara e Jefferson Dalmoro. Edição para a Rádio Senado, Jefferson Dalmoro. Esta é uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal. Você pode acessar este programa no site da Rádio Senado, www.senado.leg.br/rádio.
Acabamos de apresentar Salão Nobre, os grandes temas na opinião dos parlamentares.